Mas vocês sabem que nós vamos conhecer hoje um pouquinho da realidade da mulher rural da nossa região. O empoderamento econômico das mulheres rurais, como agricultoras, empresárias e líderes comunitárias, contribui para realizar, né, principalmente dar a continuidade. E principalmente agora, dia 15 de outubro, foi o Dia Internacional da Mulher Rural. E a representatividade da mulher do campo e os desafios certamente são destaques hoje aqui na nossa programação. Nós vamos conversar com a presidente da COLAF, a Karina da Silva, acompanhada da produtora rural Cristiane Ramos, para falarmos um pouquinho mais desse assunto. Presidente Karina, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. De maneira especial, então, às mulheres rurais, né? Nessa semana onde a gente se comemora esta importante data.
Que bom. Cristiane, bom dia e parabéns para você.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Obrigada. Merecido, né?
A gente sabe o quanto é desafiadora.
Muito desafiadora.
Essa função aí, né? Verdade. Do dia a dia de vocês.
Verdade.
Nós vamos conhecer um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho dessa programação aí, presidente Karina.
Bom, Paulo, a gente sempre tem dia do agricultor, dia do colono, do motorista, enfim, e há pouco tempo atrás, então, já faz um tempinho que se criou o Dia Internacional da Mulher Rural. Justamente o dia 15 de outubro, então, é devido ao crescimento da mão de obra feminina, o crescimento da gestão feminina nas propriedades rurais, no meio rural, de maneira geral. E aí, então, foi a necessidade de se criar este Dia da Mulher Rural. É justamente a questão da valorização. E aí, tem muitos estudos que dizem 40% hoje da gestão, 40% da mão de obra hoje no meio rural está nas mãos das mulheres, né? Eu até acredito que tem até um pouco mais já hoje dentro da nossa realidade.
Acabou acontecendo de maneira que se imaginava essa programação de vocês aí da semana?
Sim, a gente teve toda uma questão de valorização, né, das mulheres em relação às associadas da nossa cooperativa mesmo e de maneira geral. E a gente até falava agora há pouco que hoje a cooperativa COLAF conta com 50% do quadro social é mulheres.
Chega a 50%
já? Chega a 50%. Uhum. Inclusive, das 8 agroindústrias que nós temos associados à COLAF, 5 delas é gestão de mulheres, né? A família. Mas quando a gente fala em gestão é porque leva o nome da mulher como titular. Uhum. Mas a gente sabe que sim, a mulher na gestão abre a possibilidade da família trabalhar junto, né? Então, das 8 agroindústrias, 5 é gerida ou o nome de titularidade é de mulheres.
Que bom. Bom, Cristiane, você representa aqui essa turma aí dos 50%, né?
Sim.
Já há bastante tempo?
Já. Na verdade, eu me criei no interior, né, ali do Alecrim, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, desde os 3 anos de idade.
Isso vem de pai para filho, né?
Sim, de pai para filho, Na verdade, estou continuando o trabalho que os meus pais tinham lá no sítio.
Hoje, né? Que produção vocês têm lá?
É hortaliças.
Hortaliças.
Inclusive na mesma propriedade, né, Cris?
Isso, na mesma propriedade. Ganhei lá a terra dos meus pais e estou cultivando. Estou ali trabalhando na terrinha deles.
E como é que é essa rotina de vocês? Como é que começa? Cedo já, com
cedo,
certeza?
Cedo, com certeza.
Que horas é o despertar por lá?
6:30. Tem que... Clareou o dia, tem que sair, né? Uhum. Tem que aproveitar.
E aí, como é que é durante o dia a atividade?
Vamos cedo para a horta, a gente tem que plantar, né? Todo dia. Todo dia a gente tem que plantar. Porque tem que continuar, porque senão falta produto, né?
O plantar e o cuidar.
Cuidar. Fazer a limpeza dos canteiros. Aí tem os dias que tem as colheitas, tem que trazer, né? Trazer aqui para casa. Tem justamente hoje, na sexta-feira, a gente faz a colheita para amanhã, que é a feira do produtor rural, né? Então, hoje o dia é cheio, sabe?
A produção de vocês é toda vendida aqui em Lagoa? Ou...
Toda vendida aqui em Lagoa. E também para as escolas da Ibiaçá, vai para Vacaria também, Ibiraiaras.
Olha só, que bacana. E, certamente é um trabalho que começa lá e depois até na questão do translado, tudo é o transporte, é tudo com vocês.
Tudo com nós, até aqui na cooperativa, né?
Quantos hoje para tocar lá, projeto?
Lá em casa somos eu, meu esposo e os dois filhos.
Certo.
São crianças ainda, mas ajudam.
Qual é a idade deles? Essa é a curiosidade.
Tem a mocinha com 14 anos e o gurizinho fez 11 anos.
É mais ou menos na idade que você começou.
Sim. Tenho muito orgulho de ver eles ali trabalhando, sabe? Interessados. O guri até... ele é muito interessado, sabe? Dá orgulho na gente, né? Porque geralmente os jovens eles não querem mais ficar trabalhando no sítio, né? Porque é trabalhoso, é dificultoso, a gente passa bastante dificuldade em relação ao tempo, assim. Quando não é muita chuva, é a estiagem, né? Então, isso judia bastante. E daí, eles vão perdendo o interesse, né?
Você disse que são quantos anos já na atividade, mais ou menos? Em torno de?
Eu desde os 3 anos que eu moro no sítio, né? Mas que nós começamos a trabalhar com hortaliças desde 2014.
Porque todo mundo diz que virou uma chave de 20 anos, alguns falam que é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, a questão da estrutura lá para trabalhar. Certamente você viu essa mudança significativa, né?
Sim, com
hoje,
certeza.
Em termos de estrutura, como é que você avalia?
Bem melhor, né? Bem melhor.
O que vocês têm hoje? Praticamente tudo.
Tudo, temos o trator, temos a rotativa, encanteiradeira, né? Tudo.
Aquele trabalho que era sempre braçal,
que era,
né?
Muito braçal. Agora já não é tanto, né? Claro que ainda a gente tem coisas que tem que ser braçal, né? Mas melhorou muito, muito mesmo.
O acesso, não só o acesso, digamos, do transporte, mas.
Transporte, né? É. Quando os meus pais trabalhavam lá, eles não tinham carro.
Olha só.
O meu pai e a minha mãe, antigamente, eles vinham de charrete, de a cavalo.
Para trazer, né?
Hoje em dia, não. A gente tem carro, né? Facilita muito, né?
E até a questão da internet hoje, da comunicação, é muito prático,
com
né?
Com certeza, né? Hoje em dia, não tem como você ficar sem internet, né? Você precisa.
O próprio acesso às políticas públicas,
isso,
né? Tipo, essas vendas de PA, PNAE, essas coisas,
tudo,
né?
Tudo
que
depende
isso
da internet,
não tinha,
né?
Porque quem diria, né? Hoje vocês produzem aí para escolas da região e até cidades maiores do que Lagoa Vermelha, que é o caso de Vacaria, que estão perto, né?
Sim.
E veja, deve ser um número significativo de escolas que vocês atendem hoje no total.
Sim.
Tem uma ideia de quantas, mais ou menos, Karina, ou não?
Olha, Paulo, no total, seguramente passa de 100 escolas. Passa bem alto de 100 escolas. A gente hoje não tem esse mapeamento assim, mas é importante a gente fazer esse levantamento, mas entre Vacaria, toda a região que a gente atende, passa seguramente de 100 escolas, porque como a gente vende pro município, a gente acaba fazendo uma única venda, mas a gente sabe que o município tem muitas escolas ligadas à Secretaria de Educação, né? Não só Lagoa, mas de todos os municípios. Passa bem mais de 100 escolas, Paulo.
Olha,
nossa,
aí.
Com certeza. E são, assim, seguramente mais de 20 mil alunos hoje que consomem a nossa alimentação, né? Produzida por eles, por nós, por eles, agricultores, né?
E principalmente se tratando disso, chega a ser um orgulho aí para quem está aí
com
se dedicando tanto, né, nesse segmento.
Com certeza, Paulo. Isso é um dos desafios nossos, é valorizar o agricultor que coloca a mão na terra, né? Que produz, a agricultora que produz e que está lá. A gente sabe, assim como a Cris, a gente trabalhando em questão de agroindústrias também, tu pega aquela farinha, tu transforma ela num pão para uma criança que vai matar a fome de alguém, né? E assim, acredito que seja eles, né? Que colocam a mão na terra, que põe aquela mudinha que depois vai lá e colhe, dá um orgulho, né? Como acredito, de ver aquilo crescendo, se desenvolvendo.
É prazeroso,
né?
Você produzir aquele alimento que você... Nós lá em casa é assim, a gente produz o alimento que a gente vai comer, a gente produz para o outro comer também. A gente pensa muito nisso, na qualidade,
coisa, né?
Sabe? O que eu quero comer, coisas boas, eu quero fornecer também coisas boas para o próximo comer.
Cristiane, então, assim como evoluiu...
É bem desafiador, né?
Sim. Assim como evoluiu muito, mas também tem as adversidades.
Sim.
E agora, recentemente, a gente passou por uma situação de estiagem, a falta da chuva e agora o excesso da chuva. Como é que está sendo isso para vocês agora?
É bem complicado. É bem preocupante, sabe? Porque a estiagem, a gente consegue ir irrigando e a gente consegue ir produzindo, né? Agora, com a chuva, não... chega um momento assim que não tem mais como. A gente tá, nós lá, a nossa preocupação é nós conseguir plantar para futuramente não faltar o alimento.
Sim.
E daí o tempo não colabora, né? Então, é bem preocupante.
A gente Nesses últimos dias, vocês estão conseguindo colher, trazer produto?
Colher, estamos conseguindo colher, mas não estamos conseguindo plantar.
Plantar não tem dado a possibilidade. Não,
sem condições. É.
Paulo, tu tendo a contribuição aqui da Nutri, aqui do município, da Cris, são 21 escolas aqui no município de Lagoa.
Só aqui?
Só aqui, só as do município, só fora as do estado, que a gente atende também.
Olha aí. Realmente, é um número que cresceu e cresceu bastante aí, é motivo de satisfação. Bom, e sobre as principais dificuldades do segmento, agora não vamos falar na questão climática, porque já falamos. Que outras dificuldades hoje vocês têm aí, gente?
Bom, Paulo, a gente tem, claro, questão de preço dos insumos, até mesmo para quem planta, questão do preço das farinhas, que agora no próximo ano vai ser bem difícil pela questão da qualidade do trigo, que está ruim por causa do tempo, veja bem que é a origem do tempo. É, e a gente, claro, tem toda... todos os dias tem desafios, a gente sabe que dificuldades tem. A gente tem muita ajuda, Prefeitura Municipal, Emater, essas parcerias sindicato, essas parcerias que são importantes para diminuírem as dificuldades do dia a dia. Mas existem, até mesmo a própria comercialização, a gente sabe que existe ainda. Por mais que a gente tenha todo um aspecto avançado, mas sempre precisa melhorar, né? E aí, claro, principalmente olhando lá ao lado nosso da agricultura, é a questão dos preços dos insumos, né? O preço das farinhas, o preço de tudo, que é o que mais hoje diverge na questão realmente da produção e, né, para poder manter lá. E é claro a questão do jovem, né? Quando se trazia muito isso, a Cris trazia a questão dos filhos dela. A Cris mesmo tem mais uma filha, né, Cris, que hoje já está na cidade.
Não quis, né, já está.
Talvez a gente precise avançar mais nesse aspecto do jovem, da jovem, principalmente mulher trabalhadora rural, ficar no meio rural. A gente sabe que o jovem masculino é mais fácil de ficar no meio rural. Isso é um estudo, não precisa nem ser estudo, isso é uma prática que a gente vê no dia a dia. O homem jovem fica mais fácil no meio rural. Agora, a mulher já tem um pouco mais de dificuldade. Fez a sua idade, talvez já vai buscar um trabalho na cidade e tal. E aí, justamente, entra a parte, o papel da COLAF de possibilitar isso através da produção. Que nem agora, a filha, a jovem que a Cris tem em casa, vai ter a possibilidade de ficar justamente porque tem a produção e tem a renda ali.
Está andando,
tem
né?
Está andando.
Né?
Isso.
Tem que incentivar os jovens, incentivo. Né? Principalmente as mulheres. Né?
Então, talvez falte um pouco mais de políticas públicas na prática para o jovem e a jovem, neste caso, mulher, ficar no meio rural, né?
Certo. Cristiane, mais uma vez, parabéns.
Muito obrigada.
Obrigado pela participação aí, tá bom?
Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer.
Certo. Presidente Karina da Silva, obrigado também. E a COLAF tem um espaço aqui na emissora. Amanhã já tem um dia bastante cheio, movimentado ali para vocês. Obrigado pela participação.
Obrigado, Paulo, pelo espaço de sempre. E a COLAF também. E a Casa do Produtor está sempre de portas abertas a toda a comunidade. Muito obrigado.
Conversamos hoje com a Karina da Silva, presidente da COLAF, a Cristiane Ramos, que é produtora rural, falando sobre a realidade da mulher rural na nossa região nesta semana tão especial. 8h43, a temperatura, gente, está em 16 graus. Nós vamos ao intervalo, sim, e voltamos em instantes com o nosso programa nesta sexta-feira.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Dr. José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, fone 3358-1490. Dr. José Davi Cartabil, urologista, especialista em urologia geral, cálculos renais, endurologia, disfunção erétil, doenças sexualmente transmissíveis, uro-oncologia, tem pós-graduação em cirurgia robótica, atende em Lagoa Vermelha na Avenida Afonso Pena, 645, sala 24, edifício Sindicato Rural. Agende seu horário pelo 54-3358-2723 ou fone WhatsApp 999-88-6073.
Dr. Matheus Oliveira Becker, médico cardiologista, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas. Foco em acompanhamento de doenças crônicas do coração, mas também em prevenção. Atende particular e convênios. Consultório na Rua José Bonifácio, sala 23, edifício Sindicato Rural. Telefone 3358-1490 ou 549-9991-8377.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Saúde e bem-estar.
Vamos lá, agora 8h45. Vamos trazer hoje a participação aqui na nossa programação da Nayane Rambo Donadello, fisioterapeuta que...